O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Alexandre Costa. Boa tarde para você. Ligado aqui no Assunto é Futebol. Segundo Tempo no ar pela Rádio Jornal, pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Você no interior do estado nos acompanha na Rádio Jornal Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, pela internet no radiojornal.com.br ou através do aplicativo da Rádio Jornal. Você pode baixar em plataformas iOS e Android e nos acompanhar em qualquer parte do Brasil e do mundo. O programa tem os trabalhos técnicos do Big Alves e do José Roberto Camutanga. O Igor Moura também está com a gente. A gente já vai convocar o Igor, né? Mas antes, a gente já vai falar do jogo de ontem, né? Onde o Santa Cruz venceu no Arruda, bateu o Salgueiro, placar de 2-1 de virada. E daqui a pouco a gente fala dos dois jogos também da Copa do Brasil. Ralf de Carvalho, tudo bom, Ralf? Boa tarde.
Boa tarde.
Roberto Queiroz.
Boa tarde.
Legal.
Tudo bem?
Boa tarde, boa tarde.
Tudo em paz?
Tudo bem, Roberto.
Graças a Deus.
Ô, Ralf, ontem...
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Graças a Deus. Ontem o Santa Cruz fez o dever de casa e quando se esperava um time mesclado, o Itamar até justificou, disse que foi um acordo lá com os jogadores, colocou o time praticamente titular, ou titular, com exceção ali da lateral direita, que foi o Totti, o cara que errou ali no primeiro gol do time do Salgueiro, e venceu o jogo de virada. Tomou aquele gol relâmpago com 1 minuto e meio. Depois vai lá o Pipico, faz um golaço. E o Fabiano completa num placar de 2-1. E o Salgueiro ainda mesmo inferior no placar, mas aproveitou-se da inferioridade do Santa Cruz numérica em campo, que teve o zagueiro Dani expulso, e pressionou muito. Até chegou a quase empatar a partida no finalzinho. Mas um placar de 2-1, viu, Ralf?
Olha, eu entendi que o técnico priorizou o campeonato estadual. Porque, inclusive, o vestiário foi uma comemoração, né? Porque são 4 partidas. Agora, o campeonato estadual é o que tem o índice técnico mais baixo. Digamos, os adversários não têm o nível dos da Copa do Nordeste. Da Copa do Brasil, a gente está vendo por etapa. O Santa Cruz passou pela primeira fase, que foi diante do Operário lá do Mato Grosso, com 0-0. Não precisou ganhar. E vamos ver até onde vai. Mas... A Copa do Nordeste, onde o Santa Cruz é o último colocado da sua chave, do seu grupo, o Santa Cruz vai ter que jogar com o aniversário. Começa amanhã, ABC. Já pegou Bahia e empatou, que foi um bom resultado. E se tratando do Bahia daquele momento. Então o Santa Cruz vai pegar muito mais dureza do que no campeonato estadual. Eu acho que o técnico pensou, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então vou botar minha força aqui, botou. Agora, eu penso que amanhã ele vai repetir o time do Santa Cruz, que irá para 9 partidas. Quase todos os jogadores jogaram 9, jogaram 8, vão jogar 9. Então eu fico pensando que é muito, mas hoje teve um preparador físico que conversou comigo de manhã, falando a respeito. Eu vou até futuramente botar ele aqui para ele manter ou não esse argumento, de que o jogador tem condições, se bem condicionado, se voltado para a competição, se psicologicamente ele estiver bem, ele tem condições de jogar, descansar e jogar essas partidas a cada 3 dias, como vem acontecendo.
Mesmo com intervalo só de um dia?
No caso de Santa Cruz, agora foi excepcional.
É uma quarta-feira
de descanso. Foi a mais curta, menos de 66 horas.
E joga amanhã de novo, entra em campo de novo.
Então ele disse que teria condições. Então isso deve estar acontecendo com o time de Santa Cruz. Se o Santa Cruz, que entrar em campo amanhã, não tiver nenhum jogador fora daqueles que jogaram ontem, o técnico disse que pode colocar uns 3 ou 4 da base. Eu não acredito, acho que ele vai com o time titular de novo. E se o time do Santa Cruz aguentar bem o jogo, eu senti que o ritmo é bom, eu vou parar de dizer aqui que tem que rodar o time, porque o Santa Cruz está mostrando uma energia, um condicionamento físico exuberante, se esse fato se repetir amanhã. Então eu acho que a única coisa que chamou atenção foi o fato do tempo, que a gente esperava o seguinte: um time misto ontem para ter um time total amanhã. Então pode se inverter ou pode se manter o mesmo time, que é o que eu estou esperando que vai acontecer. E vamos ver onde Santa Cruz pode chegar no plano físico, porque no plano técnico o Santa, para passar daí, ele vai ter realmente que investir. Os jogadores já vão chegar, quer dizer, o Santa Cruz já vai se completar naqueles pontos mais fracos, que são as pontas, jogador para as laterais. Isso aí, o investimento vai determinar um crescimento técnico do Santa Cruz, é o que eu estou esperando. Agora, não estou admirado, porque se trata de campeonato pernambucano, o Santa ganhar as quatro, aí você vai dizer, mas o Náutico não ganhou as quatro. O Sport tropeçou até em time pequeno como Vitória, o Decisão. Sim, mas o Santa Cruz fez isso muito bem, sem nenhum alarde. É líder, tem um jogo a menos, o que coloca ele, inclusive, com folga. Ele tem 12 pontos, o Náutico tem 11, é o segundo colocado, é o Náutico. O Afogado tem 9, é o terceiro. Salgueiro é o quarto com 7, Sport é o quinto com 7 pontos. E o Retrô fecha a faixa de classificação, tem 5 pontos, é o sexto colocado. Todos eles, que eu citei aqui, jogaram 5 vezes, o único que jogou só 4 foi o Santa Cruz. Quer dizer, esta é uma vantagem para o Santa Cruz se manter na liderança. Então o Santa, pelo menos nessa competição, a gente está vendo ele dando resposta.
Bem, Roberto Queiroz, você acompanhou a partida de ontem também, e dentro desse entendimento, você acredita que o Itamar tem priorizado mesmo o pernambucano, deixado que você colocar um time mesclado contra o ABC, meio que subestimar o time do ABC para quinta-feira, né?
É, eu estava pensando por que o Santa Cruz colocou o time titular contra o Salgueiro. Imaginando, procurando uma resposta. E eu tenho a impressão, eu encontrei essa resposta, para mim, não sei se é a resposta deles lá do Santa Cruz. Veja, o Santa Cruz está na liderança, ganhando o jogo, Santa Cruz passaria para a liderança do campeonato. Classificam quantos?
4 de cada grupo.
Classificam, não, do estadual.
Ah, não, estadual. São 6.
Classificam 6. O primeiro que classifica, o segundo, quer dizer, ele com a vitória e ele não passou para 12 pontos, o Santa Cruz deu um passo muito grande para garantir uma classificação.
No estadual, sim.
No estadual.
Sim.
Aí eu estava pensando que, acho que o pessoal pensou, no estadual nós estamos lá em cima.
O bom é esse.
Não é? No estadual nós estamos lá em cima. E no Nordestão nós estamos na última posição. E classificam 4, tá certo. Nós temos o Santa Cruz com 1 ponto, joga amanhã com o ABC. Ele tem 3 pontos de diferença para o Náutico, que já tem 4, não é? O Vitória da Bahia tem 5. O Confiança tem 7 pontos. Isso na Copa do Nordeste.
Sim.
Eu acho que o Santa Cruz priorizou, entendeu? E com certeza, vamos torcer que não. Com certeza vai sentir alguma coisa de cansaço nesse jogo contra o ABC. Se repetir o mesmo time, eu acho que esse time vai sentir. Eu acho que vai sentir.
Não, o jogo de ontem, Roberto, teve uma coisa interessante, eu estava acompanhando. O jogo de ontem, o fato do adversário, o Salgueiro, ter colocado um gol na frente, obrigou a energia, o Santa Cruz, a colocar mais energia.
A correr mais jogo, e para recuperar.
O jogo exigiu fisicamente mais do que normalmente poderia
ocorrer. Tornou-se uma partida bem mais movimentada.
Eu acho que o desgaste foi grande, viu?
É. Então, veja, numa condição dessa do campeonato estadual, o que significa? Significa que você classificando, você já vai ter jogos com boas arrecadações, entendeu? Boas vendas no Arruda, tá certo?
É, até porque o público ontem foi muito fraco.
Viu? Foi muito fraco.
Foi muito fraco.
Mas vai melhorar. Vai. A partir do momento que classifica e que tem jogo no Arruda,
você acha melhor para o Santa Cruz?
Hein?
Pode melhorar para o Santa Cruz.
Que é o que eu estou dizendo, financeiramente.
Não,
eu acho
tá
que eles pensaram.
Esse encanto financeiro.
Financeiramente, eu acho que a classificação vindo, e eu acho que vem, o Santa Cruz estará com o jogo dentro de casa para botar aí 30 mil pessoas. Se botou naquele primeiro jogo, 16 mil, não foi? 16 mil pessoas no primeiro jogo.
Exatamente.
No primeiro jogo. 16 mil. Classificando. E essa classificação levando para quase para a semifinal do campeonato pernambucano, esse público tricolor vai proporcionar uma renda, entendeu? Que eu acho que o problema todo é, e é mesmo, a dificuldade toda é dinheiro. A classificação vindo, que vem, O Santa Cruz vai ter um público aí espetacular no próximo jogo. Aliás, quando classificar, na fase que classificar, vai ter uma senhora renda. Tá certo? Entendeu? Eu acho que eles pensaram por isso. Nós vamos priorizar onde nós estamos bem. Estamos bem no estadual, tá certo? Vamos priorizar. Agora, a Copa do Nordeste, o dinheiro entra de qualquer maneira, não é? O dinheiro entra de qualquer maneira. O clube já recebeu para participar da Copa do Nordeste.
Exatamente.
Então, agora, vai jogar com o time do ABC e vamos esperar para ver aí a reação do time com um jogo com um intervalo de apenas um dia.
Exatamente. Bem, vamos pro intervalo, primeiro intervalo aqui do programa. Na volta eu vou trazer o Igor Moura. Ele tá na concentração lá acompanhando movimentação pro time do Esporte. Mais tarde joga 19h15 contra o Brusque pela Copa do Brasil. E o Náutico tem o Toledo lá no Paraná. O nosso João Vitor Amorim tá no acompanhamento em Cascavel, João, tá lá, na cidade de Cascavel. E o nosso Igor Moura vai trazer já já como é que tá a movimentação, o pensamento lá do torcedor do Brusque, o clima, né? Eu não digo só o clima no quesito temperatura, não, mas o clima pro jogo. Como é que o torcedor tá, se há uma motivação. Ele mandava pra gente aqui no canal interno, uma página do jornal, dizendo que é o jogo do ano, né? Tratando como o jogo
do ano. Eles consideram o jogo do ano.
O jogo do ano, Brusque e Sport. Então, pra você ter ideia aí do nível de importância dessa partida.
É, porque do mesmo jeito que os clubes daqui querem faturar, o Brusque também brusca dinheiro.
Tava.
Brusca um faturamento alto na sequência da Copa do Brasil.
Exatamente.
Não é verdade? Olha, ainda aqui, dentro do argumento que o Roberto Feroz fez, eu peguei a tabela aqui.
Sim.
O Santa Cruz, ele tem como se recuperar, porque faltam 5 jogos no grupo B.
Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste. Fala, né? É, faltam 5 jogos. Ele não ganhou nenhum, ele tem um empate e 2 derrotas. Então, Santa Cruz começando a ganhar, ele pode entrar no G4 do grupo. Porque o G4 do grupo hoje, o quarto colocado tem 4 pontos. O Santa Cruz tem 1. Então, uma vitória já coloca o Santa Cruz em quinto lugar. Então já está perto de entrar no grupo. Quer dizer, o Santa tem poder. Quer dizer, eu não creio que o Santa esteja priorizando o campeonato estadual. Pode até estar. Mas se ele mantiver o grupo e conseguir maior rendimento do que está tendo até agora, ele também consegue a classificação no grupo B da Copa do Nordeste. O primeiro colocado do grupo do Santa Cruz é o Confiança de Aracaju. Surpreendentemente, o time do Daniel Paulista é o primeiro colocado com 7 pontos. O segundo é o Vitória da Bahia com 5. Você vê que o Confiança tem 2 a mais. O terceiro é o Náutico com 4 pontos. O quarto é o América do Rio Grande do Norte com 4 pontos. Santa Cruz tem 1 ponto.
América que surpreendentemente ganhou do River lá em Teresina, não foi?
Exatamente.
Não foi?
Foi.
3-2, não foi?
Agora repare.
Surpresa esse resultado, hein?
Repare quem está na frente do Santa Cruz. Imperatriz com 4 pontos, Ceará com 3. O CSA por critério, porque o CSA tem 1 ponto também, Santa Cruz também tem 1 ponto. Agora, o que é que a gente vê aqui a possibilidade? Se o Santa Cruz ganhar essa partida de amanhã, se tiver energia no time, perna, o Santa Cruz já passa para a quinta, depende do jogo do Imperatriz, para a quinta posição, ou até para a sexta, na pior das hipóteses. Já avança 3 casas. Então, o Santa Cruz está vivo, mesmo ainda na Copa do Nordeste.
Deixa eu abraçar aqui o Lino, está aqui também, o Lino Medeiros, está assistindo aqui o programa. Pode dizer o time, Lino? Seu time? Ele mesmo falou, deu para ver aqui.
Ele disse que não é rubro-negro, é Sport.
Esporte. Torcedor do Esporte.
O rubro-negro pode ser Vitória da Bahia, pode ser Flamengo.
É a mesma coisa que o cara olha para um cronista e diz: ah, eu sei o time que você torce pro tal time. Qual o cara que é torcedor, ele se orgulha de dizer.
Não, mas sabe o que é, Ralf?
É o caso que você perguntou ali, o Lino, ele se orgulha de ser torcedor.
Tem gente que não gosta aqui.
Não, mas ele não é o caso dele, porque ele não é cronista.
Não.
Mas o cronista...
Você sabe que eu ouvi também de o nosso Lino é executivo de contas e vive no contato e tal, e certa vez uma pessoa chegou para mim também,
Lino é o...
e falou, às vezes a gente é cobrado, né, quando vai lá visitar o cliente e tal, Tem essa questão também, né? Alguns clientes estão...
Ah, mas, ó, é,
misturam.
Há uma receita aqui, todo mundo pergunta, você acha que... Aí vai falar dos meus colegas, já que ele não consegue saber que eu torço por todos, né? Aí não quer admitir. Aí ele pergunta, fulano não torce? Eu digo, olha, eu vou contar uma historinha rapidinho aqui. Quando o cara começa no rádio, que ele chega na equipe esportiva, ainda foca, aí os companheiros advertem logo, olha, Pernambuco não é o Rio. Que no Rio o cara assume um time e tudo muito bem. Mas não é tudo muito bem no Rio, não. O torcedor também não, sabe que ele...
E protesta.
É, protesta. Então é o seguinte, aqui o cara é prevenido para não torcer. Então o que é que acontece? Ele começa a se policiar. Ou seja, fica vendo o possível para não deixar transparecer que ele torce por esse ou aquele time. Ele vai se policiando. Em 3 meses, ele já... fez a lavagem cerebral nele próprio. E dali por diante ele se sente confortável, porque já não tem aquela paixão, já não está torcendo mais. Então cura, ou ele se cura dessa condição de torcer. E daí por diante ele é um cara comum, um defensor do futebol e não de um time.
Você abraça a causa completa.
É,
né?
Eu acho que isso elimina o torcedor. Você vai inibindo, você vai matando o torcedor que está dentro de você.
É
verdade. Eu quando vim para cá, eu torcia pelo Botafogo. Eu tinha simpatia pelo Botafogo, porque o Botafogo do meu tempo, quando eu comecei a torcer, só rivalizava no Brasil com o Santos. Era aquele time top, né? Então, moral da história. Mas fui também, já no Rio, fui também fazendo esse policiamento para não parecer ser um botafoguista. Falar com segurança e falar com equilíbrio. E pronto. E até hoje, quer dizer, isso ficou. A receita que eu aplico para os outros aqui, eu apliquei para mim mesmo e deu certo.
Eu estou ouvindo aqui o Igor Moura, está com a gente no assunto é Futebol Segundo Tempo. E eu queria saber do Igor como é que tá toda a movimentação para essa partida, já que você trouxe pra gente aí manchetes locais, colocando como jogo do ano. Tudo bem, Igor Moura? Boa tarde.
Valeu, Alexandre. Um abraço forte para você, um abraço no Ralf, pro Roberto.
Outro.
De fato, o clima é de decisão aqui, Copa do Brasil. Primeiro falando sobre o clima, né, a temperatura. Quando eu comecei a viagem aqui para Brusque, pesquisando, vi que era uma quarta-feira que aguardava muita chuva aqui no Vale do Itajaí, nessa região aqui. E quando chove, meu amigo, chove pra valer aqui em Brusque. Mas não, eu tô olhando pro céu nesse momento, estamos na área social aqui do hotel em Brusque, a 1,2 km mais ou menos do hotel em que o Sport está hospedado e a 900 metros do estádio Augusto Bauer. Na frente aqui da Avenida Beppe Rosa, uma das principais da cidade, que vai dar no estádio, caso a gente ande de acordo com o fluxo de veículos. E, de fato, o clima é de decisão, até porque é o, talvez, nos últimos 5 anos, o segundo maior time que visita o Brusque aqui pela Copa do Brasil. Em 2017, o Brusque conseguiu eliminar o Remo e depois enfrentou o Corinthians. Eu lembro que eu assisti esse jogo, foi um 0-0, Rodolfo, o grande Rodolfo ex-náutico, era o goleiro do Brusque na época. O Brusque pressionou, o Corinthians sofreu uma barbaridade aqui e nos pênaltis o Corinthians conseguiu passar para a terceira fase.
Mas foi então, a única vez, né, Igor? Foi a única vez que o Brusque passou da primeira fase, não foi?
Perfeito, perfeito. Porque depois de 2017, dessa eliminação na segunda fase para o Corinthians, em 2018 o Ceará visitou o Brusque, venceu 1-0. E ano passado, também com esse mesmo regulamento, um empate para o time melhor ranqueado, o Atlético Goianiense veio aqui a Brusque e empatou 1-1. Portanto, o Brusque não conseguiu mais passar de fase. E o Sport é um campeão brasileiro, é um campeão da própria Copa do Brasil, e há uma mobilização. Eu lembro que até saí para jantar ontem, na volta, o motorista que me deixou aqui no hotel estava conversando sobre o jogo, super empolgado, perguntando como é que vem o Sport, dizendo que já foi chefe de uma principal organizada aqui do Brusque, que vai pro jogo, perguntou meu nome, disse que a galera vai xingar, eu até pedi brincadeira para não fazer isso. Aí ele falou, não, você é cara gente boa, a gente vai fazer isso não. Agora o estádio vai estar lotado, porém, Roberto vai gostar de saber, lotado com 4 mil torcedores.
Eita! Que beleza.
O público contra o Corinthians foi 4.088, se eu não estou errado. Eu lembro que eu assisti esse jogo... O estádio estava topado.
4 mil torcedores, Igor. não põe nervoso nem um jogador da base. Quanto mais
um veterano
como o Elton. Né? Porque
mas a arquibancada é bem próxima, viu, Ralf?
É um
alçapãozinho. Seu...
Botar a mão assim pelo buraco do Olho Lembrado, puxa pelo cabelo, não puxa não. Campo do Veracruz era assim.
É.
Agora, ó, uma boa notícia, viu, Ralf? Roberto, Alexandre e todos os ouvintes da Rádio Jornal, a boa notícia. Eu estive ontem na concentração do esporte, né, batendo um papo com o João Igor, nas redes sociais da Rádio Jornal. O torcedor vai poder dar uma olhada no Bola Rolando, já em clima de jogo também, uma palavrinha do João Igor. Eu bati um papo muito longo com o Nelo Campos. Foi recebido pelo vice-presidente do Brusque, presidente do Conselho Deliberativo, todo o pessoal que move o futebol aqui do Brusque, e mostraram a ele o gramado. O gramado, entre ano passado para esse ano, foi trocado. A grama é tão nova que ainda está soltando em alguns pontos do campo. Agora, muita qualidade no novo gramado aqui do Augusto Bauer. Pelo menos nesse quesito o esporte não vai sofrer. Vai ter um gramado bom para praticar o futebol, joga pelo empate. Esporte que anunciou hoje, né, como a gente já falou na resenha, mais uma contratação e a torcida rubro-negra gostou, né? O Gomes, que fez uma boa Série A no CSA, vem em definitivo do São Paulo, jogou muita bola no Santa Fé, campeão da Sul-Americana.
Qual é a posição dele?
Meia armador.
É o meia, né?
Meia. Gomes, né?
Veja, Jonathan Gomes.
Isso é importante, eu venho falando aqui que o Sport precisava de um meia, porque pelas características do Mugni e pelo que o próprio treinador vinha querendo, um meia que jogasse pelas beiradas e centralizado, mais pelos lados centralizado, um meia que se movimentasse. E o presidente na época disse que não tinha disponibilidade para contratar, mas que não dava como encerrado o assunto. E dito feito, está chegando o meia. A mesma coisa que eu vou dizer, eu acho que o Náutico precisa de um meia também. Nós estamos falando de times que vão para a Série A e Série B, então que são competições com nível técnico mais alto. Agora, é uma boa novidade essa contratação do Sport e uma carência, até porque mesmo que o Mugni, ele disse que mudou a característica dele, não é mais aquele jogador que passou pelo Flamengo. Ele hoje é um jogador que atua em qualquer setor ali. Mas mesmo que ele mostre isso, um jogador só na posição é muito pouco. É muito pouco, porque eu não vi mais ninguém dentro do plantel do Sport que pudesse dizer, está habilitado para titularidade. Fora o Mugni, só agora esse novo candidato.
Bem, ô Alexandre.
Ô Igor.
Pra gente falar um pouquinho mais do adversário, obviamente a gente aqui na cidade, a gente vive muito o adversário rubro-negro, né? O Brusque é um clube que, em uma junção de duas equipes aqui da cidade de Brusque, em 87, foi transformado, teve um momento de certa glória no início da década de 90 e caiu muito de produção. E voltou à atividade com muito apoio de uma loja que tem muito no sul, centro-oeste e sudeste do país, né? Uma loja que tem um dono super conhecido no Brasil, Luciano Hang, que é daqui de Brusque.
Sim.
Aliás, a população de Brusque adora o Luciano. E ele despejou 3 milhões de reais no futebol do Brusque para subir para a Série C. O acesso foi conquistado, não só com o título da D, o Brusque conquistou a Supercopa de Santa Catarina, ganhando o Avaí em Florianópolis 2-0, e ganhou a Copa Santa Catarina, equivalente à Copa Pernambuco, né, para a gente, só que dá vaga à Copa do Brasil. E a expectativa é de que uma arena seja criada aqui do Brusque, uma nova arena para 10, 12 mil torcedores, parecida com a que fizeram lá em Joinville, e vai ter muito dinheiro despejado também dessa patrocinadora do Brusque para subir para a Série B. O time vem numa boa campanha no Catarinense, é vice-líder, já deu no Joinville aqui 5-4 de virada, já deu na Chapecoense, em Chapecó 1-0, péssimo Catarinense faz a Chapecoense, e venceu o Avaí na ressacada em Florianópolis duas vezes já na temporada. É um time perigoso, um ataque...
Tá preparado para perder de 1-0 gol de Elton.
Que seja, Ralf.
Hein?
Que seja. Até o empate a gente volta para Recife contente.
O empate é a coisa que o Sport tem feito de melhor ultimamente, é empatar, né? Porque o Sport em 8 jogos tem 6 empates. O empate serve. Hoje o empate serve.
Aliás, esse time do Brusque, né, Igor? Ele tem um título nacional, que é a Série D de 2019. E apenas um catarinense, né? De 2008 ele faturou o campeonato catarinense. Aliás, em 92. 2008
isso,
não.
92.
Em 92 ele faturou um catarinense e o título nacional é a Série D, o atual campeão da Série D acessou a Série C e vai jogar esse ano aí possível adversário do Santa Cruz, né, de outros clubes que vão disputar a Série C do Brasileiro.
A cidade é bonita, viu, Xande?
É, aí a cidade...
134 mil
são muito
habitantes.
Bonitos, né, Igor? Essa região é muito bonita aí no Santa Catarina.
Pois é, rapaz. É, eu vim de ônibus de Florianópolis até Brusque. A viagem demorou um pouco mais que o normal, cerca de 3 horas e meia, porque o ônibus saiu parando nas cidadezinhas próximas, né? E muita casa bonita, muito carro de bom nível. Aqui em Brusque mesmo é uma mistura de arquitetura alemã, né? Uma cidade fundada por alemães, enquanto tem arquitetura urbana normal, como a gente está acostumado a ver. Então é aquela mistura com algumas ladeiras. A cidade é bonita, no meio do Vale de Itajaí. Ainda bem que não está frio, viu? Porque quando faz frio aqui, é para quebrar um. E vamos ver. Vamos ver o que, é que o esporte pode produzir. A cidade bem agradável, o povo agradável aqui de Brusque, recebendo a Rádio Jornal muito bem.
Bem, eu estava vendo aqui algumas notícias também, e pelo que a gente observa, né, antes de falarmos também do jogo do Náutico contra o Toledo, o Brusque tem um time modesto, né, Igor? Pelo menos na avaliação aqui, a gente observa que tem alguns jogadores, enfim.
O goleiro Zé Carlos, fez sucesso no Paraná.
Tem jogador Zé Carlos, que passou aqui, né, Igor? Tem jogador.
Isso, João Carlos, lateral Carlos, direito, né? Fez aqui. Um pernambucano muito bom com Serra Talhada, foi pro Santa e mal jogou, machucou muito.
O Rodolfo
o lateral
Potiguar
esquerdo
também,
é o Ayrton, né?
Rodolfo Potiguar passou no Salgueiro, não foi?
Isso, sucesso Rodolfo no Salgueiro. Rodolfo Potiguar é um dos donos do meio campo aqui.
Exatamente.
É o cabeça de área deles aí.
Ao lado do Zé Matheus, aí Marco Antônio, Thiago Alagoano, Alexandro e Edu.
O Edu e o Thiago Alagoano são os maiores perigos desse time, viu?
Pelos jogadores, o nível técnico do Brusque não é para assustar o esporte. Mas o problema é que o esporte não está ainda jogando o futebol intenso que se pretende de qualquer equipe. É um time que flutua. Aí, se o adversário for valente, aí o esporte pode entrar em risco. Se o adversário for raçudo, tiver um time já com um bom conjunto, e eu acredito que o Brusque tenha, porque está conquistando tudo no início do ano, ele deve ter um bom conjunto, o time está acamado.
Exato.
Mas se você comparar nível técnico dos jogadores que estão lá, pelo menos os que a gente conhece, com os que o esporte tem, o esporte tem vantagem.
Muito bem. Igor Moura, você vai relaxar, já você vai estar no estádio, né? E você volta na Bola Rolando com o Edinaldo Santos gritando aqui, alô Igor Moura, tá certo, Igor?
Perfeitamente, viu? Prometo que não falo de Diego Souza com o Edinaldo.
Agasalho, viu, Igor? Faça o que você fez em Campina Grande, não? Porque à noite, muitas vezes, nesses lugares aí, esfria, viu?
Você me disse no ar, me educou no ar, que eu não posso ir sem agasalho nessas regiões assim, verdade. Campina Grande, não, Caruaru, eu vou porque... Promessa de 19 graus
tem
hoje.
Tem pouca gordura para cobrir da... Pra aquecer.
João pode fazer jogo até sem camisa. Eu não, meu amigo, não posso sofrer disso, não.
Valeu, Igor. Bom jogo aí pra você mais tarde.
Deixa o Igor na linha, porque vê, o Igor resolveu falar de Diego Souza, que disse que não ia falar. Aí eu me lembrei que Diego Souza, agora, foi o único do time do Grêmio que conseguiu fazer gol no Beira-Rio, no Grenal. E fez 2 gols, 1 em cada jogo. Ele jogou 2 partidas e fez 1 gol em cada partida, 2 gols. Aí o que é que fez o técnico Renato Gaúcho? Fixou ele como titular. Já é titular do Grêmio, justamente porque começou fazendo gol, inclusive no adversário, no arqui-inimigo, no Beira-Rio.
É isso aí.
Jogador velho dá certo do Grêmio, Rolf. Porque tem muita gente com qualidade correndo nos lados ali, ele fica ali e tal.
O time é todo com qualidade. Né? E até os velhos que chegam, que você está se referindo, o último.
Até
velho.
Léo Moura jogou Léo lá, Moura, assim, jogou entrava, bola. Saía e tal.
Pronto, o Igor pode descansar agora, né, Rolf? Vamos deixar.
Pode,
ele
agora relaxar. Pode.
Valeu, Igor, um abraço e até mais tarde, amigo.
Valeu, Alexandre, um abraço para todos vocês. Até mais tarde, muito futebol na Rádio Jornal. Lembrando, torcedor já pode fazer o download agora do aplicativo da Rádio Jornal, né? Primeiro tempo do esporte pela internet. E o primeiro tempo que promete ser pegado, vamos procurar uma carne nobre aqui, nobre de Santa Catarina, para seguir para o estádio andando mesmo, é aqui pertinho.
Muito bem, você vai estar ao lado do Edinaldo Santos, viu? Vai ficar com ele no Bola Rolando, depois o Edinaldo vai estar ao lado do Ralf de Carvalho comentando o jogo, e o trabalho de reportagem do Igor Moura, a transmissão do Haroldo, o Roberto vai estar às 9h30 no jogo do Náutico e Toledo, ao lado do Carlyle Paz Barreto, do Maciel Júnior e do João Vitor Amorim. Deixa eu trazer o João Vitor Amorim, vai acompanhar mais tarde o jogo do Náutico contra o Toledo. Como é que tá a sua concentração aí, João, também para esse jogo? Boa tarde, meu amigo.
Oi, Alexandre, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Minha concentração tá ótima, viu? Nesse momento eu tô aqui em um rodízio de comidas italianas.
Que coisa linda.
Tô aqui comendo um nhoquezinho, uma lasanha, uma lasanha manteiga.
Que beleza. Esse aqui é um cara que sabe fazer regime, viu?
Várias outras coisas aqui.
Vai voltar mais. Ô, João, o Igor passou há pouco aqui que em Brusque o clima é de decisão. Os jornais trazem todas as informações de esporte e Brusque como um jogo do ano. E Toledo, o que é que você passa pro torcedor do Náutico aí, desse time do Toledo que enfrenta mais tarde o Náutico pela Copa do Brasil?
Eu ainda não estou em Toledo, né, Alexandre? Eu estou em Cascavel.
Cuidado com a
Copa. Porque o Náutico ficou concentrado aqui, fica a 40 minutos de Toledo.
É pertinho, né?
Daqui a pouquinho eu vou estar... daqui a pouco eu vou estar indo para lá, mas o clima é esse. Não tem outro assunto, né? Eu estava ouvindo rádios de Toledo aqui e muita gente falando nesse jogo, porque pro Náutico já é um jogo da vida, né? É um jogo que vale muita coisa. E eu não vou dizer que vale muito dinheiro. Eu vou dizer que vale um dinheiro. Porque, veja, é 650 mil. Mas o Náutico vai ter que pagar premiação para os jogadores, se avançar. É descontado no mínimo 30% de Justiça do Trabalho, Federação, INSS, enfim. Você vai ver tudo, no geral, vai ficar pouca coisa. Mas vale, né? Alguma coisa.
É melhor do que nada.
É melhor do que nada. Então o Náutico tem essa decisão. As novidades, pelo menos na lista de relacionados, são Josa, Jonathan e Matheus Carvalho. Estão todos aqui à disposição do Gilmar. Fez um treino secreto ontem, não revelou o time. Mas o Náutico está pronto para essa decisão. A primeira grande decisão do Náutico nessa atual temporada. O Toledo vem com um técnico interino, o Zé Maria, porque o Paulo Baia, que jogou no Sport, aliás... Foi uma confusão o Paulo Baia no Sport, né? O Nelson Batista pediu para sair por conta dele em 2009,
exatamente.
Enfim. Paulo Baia também não aguentou muito aqui, pediu demissão e foi embora no último final de semana.
Há uns memes nas redes sociais de que o Paulo Baia era interminável, né? Todo mundo brinca que quando alguém começou a jogar, o Paulo Baia já estava lá. Então, ele até demorou para se aposentar. E agora como treinador de futebol, mas... deixou o time do Toledo aí no meio do caminho. Ô João, quem é tratado como principal jogador do time pelas suas apurações aí, hein, João?
Do Toledo?
Sim.
Olha, tem o Dudu, que é um jogador que atua mais à frente, mas eu confesso que não assisti nenhum jogo do Dudu. Ontem o Náutico, inclusive, passou um vídeo antes do treinamento com os pontos fortes e fracos do Toledo, mas... não revelaram, né? Os jogadores do Náutico não revelaram o conteúdo desse vídeo. O analista de desempenho também não passou nada em relação a isso para a imprensa, porque é um estudo feito pelo Náutico, e se ele revelar o que está sabendo, aí vai ser mais fácil para o Toledo anular. Então, não. O Náutico tem também essas informações e trabalha sobre esses estudos. Um detalhe aqui, o Náutico vai para o jogo com tudo em dia. Ontem eu estava aqui na concentração do Náutico, quando o presidente do Náutico estava conversando com dirigentes e dizendo: pode avisar os jogadores que o dinheiro está na conta. Então o mês está pago e o Náutico vai com tudo em dia para esse jogo.
Ô João, você fez uma conta aí que o Náutico vai pegar 650 e tem que pagar bicho, 30% deve ficar para cobrir a Justiça do Trabalho e o que tira a Federação. Mas olha, some aí, o Náutico vai pegar 1.190.000, porque 540 ele já pegou por participar da Copa do Brasil. É uma verba de participação, 540. E se ele empatar o jogo ou ganhar o jogo, ele leva mais 650. Somando, somei aqui, dá 1.190. Uhum. 1.190, não pode ser engolido num jogo só, R$ 1.190, né? Agora, o que ninguém pode fazer frente é o débito dos nossos clubes. Eles têm muita coisa devendo, então não há dinheiro que chegue. Mas deixa o débito para lá, ele vai pegar 1.190.000. É o que o Náutico vai botar no bolso, no caso de classificação.
Mas tem desconto pra caramba, né? Cortou meu retorno na hora, Ralf.
Aqui,
mas tem muito desconto. Vai cair muito. Não, vai cair mais que isso. Porque para passar de fase também tem premiação para os jogadores. E a premiação não é pequena. É entre 20% e 30% da renda da premiação.
O Teninho disse
então,
que...
Então vai descontar muita coisa.
O Teninho disse que são 35% de desconto desse dinheiro.
Vai botar a mão
no
líquido.
Mas no caso do Santa é diferente. Porque o Santa saiu mais cedo do brasileiro, aí descontou menos ano passado, entendeu?
Foi, né?
Não, ele tá, o João tá falando
aí
da Náutico, premiação.
No Náutico foi até o final, aí foi continuando descontando a questão da Justiça do Trabalho.
Se a diretoria der uma premiação maior do que o prêmio que ela vai ganhar, tá sendo generosa, né?
Não, mas não é maior, né? Não é 20% maior da premiação, né?
Ah, sim. Então vai dar, vai sobrar dinheiro, vai dar pra para tomar o sorvete depois.
Exatamente. Ô João, e se prepare para pegar um friozinho também mais tarde, viu, João?
Não, mas estou tranquilo.
Tá bom, né?
Eu fiz como o Roberto aqui, aproveitei muito a cidade.
João é o contrário de Igor, né?
Eu não tenho medo. Ontem eu passei a noite num rodízio de um churrasco, né, Roberto? Você que gosta muito. Aquele leitão à pururuca.
Eita!
Que beleza. Eita, danou-se. E agora, nesse pré-jogo para a viagem.
E você é fortinho, você não sente muito, não. João, obrigado.
É difícil, amigo.
Até mais tarde, você volta aqui com o Edinaldo no Bola Rolando, combinado, João?
É difícil também, Edinaldo, sentir frio, viu?
É, né?
Entendi. Contra a capa, né?
Tchau, João, bom jogo mais tarde, valeu.
Tchau.
Bom descanso aí pra você. Agradecimentos aqui ao Ralf de Carvalho, ao Roberto Queiroz, João Vitor Amorim esteve com a gente, o Igor Moura direto de Brusque, Santa Catarina. O João Vitor Amorim está em Cascavel, no Paraná, mas vai já para Toledo, os jogos de hoje da Copa do Brasil. O assunto é futebol. O segundo tempo está terminando, com os trabalhos técnicos do Big Alves e do José Roberto Camutanga.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.